trabalhar aí ao longo dos
Lobo
próximos
Mal.
Anos para que seja
criado. Vamos lá, vamos.
A sucessão do, por exemplo, a sucessão da direita.
Vocês esqueceram o ministro nomes, dele, que foi do PSOL e hoje é um grande Boulos. Aliado. Isso mesmo. Mas,
meu
Deus. Ganhou o prefeito, quase perdeu
é,
o Pablo
Marçal. Mas é
o nome. O Haddad, coitado, é até bom para ser de centro.
A direita, apesar de ter nomes, veja, a direita, apesar de ter aí as suas construções, principalmente regionais, vamos dizer assim, você tem aí o Zema, você tem o Nicolas, você tem Caiado. Esses nomes também, você tem o Caiado em Goiás.
Ratinho.
Mas o bolsonarismo, que é o movimento mais forte da direita até aqui, que tem aí os seus 20% pelo menos, se lançar alguém, no fim criou em cima da hora o próprio filho.
Não, mas assim, gente, o que você tem que entender? A direita fica brigando quem vai ser candidato. Tem
tá
uns,
mudando o foco.
Se eu parar hoje, fechar o olho, tem uns 10 para escolher. A esquerda não.
Não,
a
não
esquerda, não tem.
Não necessariamente fortes.
Eu discutei. A esquerda tem ali...
Costumeiramente falar mais.
Cadê o sininho?
Mas calma,
cadê o sininho?
Calma.
Pode falar.
Respira,
pode falar,
eu sei que dói.
Não
mas,
dói
assim,
nada.
A esquerda,
são
ela não
mais
tem
fracos,
pessoas
poxa.
E figuras relevantes hoje para ocuparem esse espaço. Então, por exemplo, se eu pego governadores, eu poderia falar que Tarcísio de Freitas é um presidenciável, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, são vários candidatos possíveis. Agora, se eu pego governadores
Tarcísio,
de esquerda que poderiam ser presidenciáveis, Henrique, me cita um governador de esquerda que você acha que poderia ser um presidenciável com relevância nacional e um bom estado para mostrar.
Valendo.
Hoje a esquerda não está tão forte
quanto os
governadores.
Mas
apesar de a gente ter...
Não, mas
pergunta respondida.
Só
falei, hoje a esquerda não tem
então
nomes
não tem
tão fortes na questão dos governadores.
Só não tem nenhum sucessor.
Olha, falando da direita, eu tenho um assunto para discutir com vocês da direita que é radical, que tem a ver com prendeu, matou.
Opa.
Que é o seguinte, o deputado federal pernambucano Luciano Bivar, do MDB, causou muita polêmica defendendo, sabe o quê? Matar, exterminar os tubarões em Pernambuco, gente. Sobrou para os tubarões. Depois dos tristes incidentes que aconteceram em 2 dias. Primeiro, uma jovem de 19 anos e um menino de 11 anos foram mordidos, atacados de forma muito severa nas praias de Boa Viagem e de Piedade, respectivamente. Os incidentes aconteceram em 2 dias seguidos. No último domingo e na segunda-feira, eu quero dizer que eu morei na Praia de Piedade, morei em Pernambuco com muita alegria durante 5 anos e eu era até vizinho do Luciano Bivar, que mora na Praia de Piedade, um apartamento enorme, maravilhoso lá. É uma tristeza ver aquele mar imenso de lindo e saber que a gente não pode entrar por causa dos tubarões. Mas daí tem que matar, gente...
Mas
matar
ele...
os tubarões?
Ele tá assistindo muito as lives da Ana Hering aqui, que ele tá querendo trazer a estratégia
jamais,
prendeu, matou, só que pros tubarões.
Jamais você vai ouvir sair da minha boca prendeu, matou pro coitado do animal que tá no habitat natural dele. O ser humano que escolhe outra das milhares de praias que tem aí pra nadar, aquela ali tem tubarão, a pessoa vai
não,
entrar e aí
Ana,
vai culpar
é preciso,
o tubarão.
É preciso resolver isso de alguma
tem
forma.
Placas, não,
desde 92 foram 84 ataques. 84 ataques.
Porque a pessoa tá entrando na praia que não é pra entrar. É como você entrar numa praia que, por exemplo,
China,
existem diversas
isso.
praias aqui que são impróprias para banho.
Então, tudo bem, a população é refém de uma questão ecológica mal feita,
sim,
que foi o Porto de Suape, que alterou o todo Suape, o ecossistema.
Isso,
e os tubarões acabaram ficando ali naquele canal.
A praia tem tubarões por interferência humana. Então, agora a interferência humana precisa resolver o problema dos tubarões.
Você vai matar os tubarões?
Não matando, mas deve existir alguma outra
porque
claro
eu fico,
que tem.
Eu fico imaginando o seguinte: nós temos praias.
Solução,
nós temos praias aqui que são impróprias para banho, justamente por conta da poluição causada pelo ser humano. Aí se a pessoa entra lá, nada na praia, fica doente, a culpa é da pessoa que não respeitou
resolver,
as regras.
Não pode
mas
ter.
Isso não isento.
Tem que limpar até o Rio Tietê.
Isso não isenta a política. Eu falar do Tietê, falar isso não isenta a política pública de resolver
aí quer
o problema.
Matar o tubarão?
É como olhar a Lagoa da Pampulha e querer, vamos resgatar a Lagoa da Pampulha, ela continua suja. O Tietê, que a questão que o Luciano precisa olhar é: existe uma forma sustentável, ambientalmente falando, de mudar esse ecossistema? Porque há quantos anos os tubarões já estão direcionados
para lá? Eu vou trazer dois exemplos
lá,
aqui
Fernando.
Na cidade do Cabo.
Matar o tubarão não é
a solução. Não é a solução,
do Cabo,
jamais.
Na África do Sul, na cidade do Cabo, tem a contratação de observers. Os observadores de tubarão ficam olhando. Acho que não é a melhor solução. Mas o que dá emprego para todo mundo e tal, todo mundo para as pessoas. E ali aí tem um alerta, mas é uma situação um pouco contraditória também. Lá na Austrália, em Nova Gales do Sul, tem redes com sensores que prendem o tubarão. Aí eles são monitorados através de um chip e aí fica se sabendo onde é que eles estão, a população é controlada. Tem que fazer alguma coisa que pode ser mais viável do que matar os tubarões.
Mas você vê que nenhuma
afastou. Altera toda a cadeia ali, do todo o ecossistema. Sim, sim. Vai complicar muito mais, vai ter peixe que não morre, porque o tubarão é o líder, até porque é o leão do mar.
Tem uma cadeia natural, né, de predadores. Bom, e tudo.
Mas a princípio os tubarões eram para ficar mais no fundo, né, em outra região. E foram afastados por conta do porto.
A minha, meu hobby favorito na minha vida é mergulho. Sou uma mergulhadora, tenho muito orgulho disso, sou apaixonada. E eu adoro tubarões, eu acho que são alguns dos animais mais...
O tubarão não tem coragem de te morder.
Não.
Por isso.
Ó, Fernando de Noronha...
Ela que vai morder.
Fernando, em Fernando de Noronha, eu mergulhei.
Um soco no
dia do meu aniversário, eu mergulhei, tive... Não foi agendado, mas mergulhei e encontrei um tubarão tigre. Que bichão, assim.
Nossa, fez debate, correu de você. Fez debate
olha
competitivo.
Olha só, será que a gente tubarão. Não... Sabe o que a gente podia fazer? Fazer
o
igual
tubarão correu
faz,
da Jess.
Aquelas gaiolas pra você entrar lá e visitar o tubarão dentro
mas
da gaiola.
Mas isso é possível. Inclusive, Recife turismo, tem alguns turismo. Dos melhores pontos de mergulho do país. Eles têm naufrágios muito bons de mergulhos. E eu aqui concordo mais com a Ana. Não dá pra falar que a gente vai matar. Até porque você não resolve o problema. É uma questão de... Talvez a melhor solução, você mencionou, é australiana. De realmente colocar a tag e aí ter o alerta antecipado que o tubarão está se aproximando. Mas ali, o porto desqualificou e desordenou todo o habitat. E a partir disso, eles não têm muitas vezes os alimentos. E aí, eles vão para as beiradas ali da praia. E eles vão fazendo essas capturas. Eles se tornam animais mais agressivos. Então, são várias e várias questões que levam a essa situação. Agora, a gente precisa olhar para o mar também como um ente que merece ser protegido, ter o devido cuidado. Tudo depende ali da saúde dos nossos oceanos. Então, a solução de vamos prender o tubarão e matar, ela não é efetiva porque novos existe, vai ter novo tubarão. E isso que o Luciano Bivar parece não entender. Então, taguear, pôr o monitoramento me parece a solução mais apropriada.
A estratégia dele só funciona mesmo. Se exterminar todos, né? Que aí acaba o problema.
Aí tem outro. O mar, ele talvez não saiba, mas o mar não tem muito, assim, uma não é uma rodovia, né? O tubarão meio que pode nadar. Então, não tem ali uma delimitação.
E outra coisa, levando aí uma última análise entre todas as comparações devidas, fazer isso com bandido também não resolveria exatamente, porque assim como nasce tubarão, nasce bandido também, né?
Mas a diferença é que o tubarão não tem a definição que o bandido tem.
O tubarão é burro, tá? O tubarão é um bichinho muito burro. Você tem jeitos ali, tanto que as pessoas têm muito medo de tubarão.
O ser humano nem é o alimento natural do tubarão.
Tem outras questões muito mais perigosas do que um ataque de tubarão.
E você mergulhou em Noronha, também já estive lá, ali o tubarão não ataca porque ele tem alimentação. Exato. Ele tem todo um sistema favorável a ele, o que não acontece em Piedade e na belíssima praia de Piedade e também
agora
Recife.
Lá, porque lógico, o pessoal vai mergulhar e fica segurando o rabo do tubarão, né? Não,
desequilíbrio.
Se me segurar, eu morderia também,
olha
só para ficar claro.
Sabe o que é isso? Desequilíbrio. E desequilíbrio é algo que acontece também com você. Em algumas vezes, eu tenho certeza, acorda sem jeito, desenjambrado, aquela coisa é desenjambrado, lá em Minas se fala isso, né, Daniel? Isso tem muito a ver com o momento que você lida mal com os sinais que o seu corpo te dá. Dores na hora de levantar, cãibra durante a noite e um mal-estar, é o contrário do bem-estar. Durante muitos anos eu trabalhei diariamente com essas informações, então eu tenho autoridade, eu tenho lugar de fala para falar sobre isso. De um suplemento, um mineral que tem mais de 300 funcionalidades que vão te ajudar. Sim. No seu corpo, te ajudar a viver melhor, Daniel.
É isso aí, Fernando, como se fossem 300 gatilhos de saúde
da cabeça
você...
aos pés.
Exatamente, todo dia você vai recebendo isso e o legal é que o primeiro benefício que acho que 90% dos nossos clientes falam, o primeiro benefício é o sono. Você passa a dormir muito bem e acordar bem. Porque quem depende de remédio, principalmente remédio de tarja preta, para poder dormir, sabe do que eu tô falando. Porque a pessoa que toma remédio, Fernando, para dormir, no dia seguinte a pessoa demora para pegar. Tem que, às vezes não pega, fica o dia inteiro tentando, não consegue mais pegar o ritmo. A pessoa fica com aquele tal de estresse, não é estresse, a pessoa fica com ressaca de remédio.
Sim.
É horrível isso. Eu quero convidar você a fazer o uso de um suplemento que vai melhorar a sua saúde. Se você tivesse que escolher entre todos os suplementos, tem muitos suplementos, não fica sem o magnésio. Vou explicar por quê. O magnésio é conhecido como rei dos minerais. É ele que ajuda o seu corpo na absorção de outros minerais, como zinco, selênio, o cálcio, o próprio cálcio que fortalece os ossos. Então o magnésio, ele dá uma equilibrada, melhora a qualidade do sono, as dores vão embora. Para quem vive reclamando, do jeitinho que o Fernando falou, ah, eu tenho muitas dores no joelho, dores nas costas, né, câimbras, e aí a pessoa vive uma vida, além do sofrimento, que é você sentir a dor, você vive uma vida limitada. Você não pode levantar os braços porque vai doer o ombro, não pode abaixar porque é isso e aquilo. Usa o magnésio 5.0 da Lírios. Duas cápsulas à noite. Só isso, Fernando.
Muito bem. Olha, mas muita gente fala sobre remédios de uso contínuo. Quer ver um exemplo? Sim. Remédio para controlar a pressão arterial. Isso vai interferir no uso do magnésio?
Não vai interferir. Na verdade, é o que eu acabei de falar nessa questão de minerais, que o magnésio ajuda o seu corpo na absorção de minerais, mas ele ajuda o seu corpo na absorção do medicamento. Ao invés de atrapalhar, Fernando, ele vai melhorar, potencializar o efeito do medicamento. Porque essa é a função do magnésio. Agora, essa fórmula que nós vendemos aqui, da Lírios, é uma fórmula exclusiva que tem 5 tipos diferentes de magnésio. Por isso você vê resultado rápido. Então, o que você tem que fazer? Tomar 2 cápsulas à noite, só. Nada mais. Se você tem dificuldade de concentração, quer ver outro sinal que o corpo dá quando falta magnésio? A pessoa vai ler, não consegue ler, Fernando. A hora que vai virar a página do livro, dá um... O que eu acabei de
concentração,
ler?
Concentração, cognição. Tem que voltar a reler aquela
página de novo. É uma dificuldade. Quando você usa o magnésio, isso vai embora.
Muito bem. Então é o seguinte, para ninguém ir embora, para todo mundo levar vantagem, eu quero te fazer um desafio. Você tem coragem, você tem disposição, você toma magnésio. Eu quero ver 1 mês de graça.
Vamos fazer um negócio bom.
Para a pessoa entender tudo que eu estou falando aqui, eu e você, tudo que a gente está falando de bom do magnésio. Então 1 mês de graça. Você tem coragem? 1 mês, gente. 1 mês na faixa, no Vasco, no 0800.
Vai lá, 0800-787-3030, liga agora. O Fernando tá pedindo essa promoção, vamos fazer de novo.
Então vamos.
Mas não fica pensando, não, liga agora, não vale, quem tá assistindo na tela, não vale o QR Code. É só para quem liga, no 0800-787-3030. Vai ser assim, ó. Você vai comprar com desconto de fábrica, você vai pagar só 20% do valor, o frete é grátis para todo o Brasil. Não cobramos frete. Vou mandar 2 presentes. Quem tá assistindo, tá vendo aí, ó. A cafeteira portátil. Faz um cafezinho expresso, quentinho, em qualquer lugar. Você vai de presente. A creatina, indispensável, que fortalece massa magra. Para quem quer fortalecer músculos. Então, junto com o magnésio, a creatina é perfeito. Você vai ganhar a creatina, mas vai ganhar também 1 mês de tratamento
muito
grátis.
Muito bom.
Isso é para quem ligar agora. 0800-787-3030. Aproveite, cuide da sua saúde. E da saúde da sua família. Todo mundo vai tomar
bom,
em casa.
Aí, 1 mês para experimentar e não deixar de aproveitar.
Coisa boa.
Então é isso. Só digo 3 coisas. Ligue. Falei pronto. 17. 0800-787-3030.
É isso aí.
Invista na sua saúde. Valeu, Daniel. Abraço. Obrigado. Bom feriado para você.
Obrigado igualmente.
E vamos de notícia da Copa. Essa notícia saiu agora. E acabou de chegar a informação de que Neymar não vai viajar com a delegação da seleção brasileira para o amistoso com o Egito no próximo sábado, lá em Cleveland, nos Estados Unidos. E esse vai ser o último jogo antes da estreia da Copa do Mundo. Neymar também talvez não esteja. Ele vai ficar em New Jersey para o tratamento de fisioterapia e intensificar, né, todo esse trabalho de recuperação. Está com uma lesão grau 2 na panturrilha direita. Camisa 10, Neymar está correndo contra o tempo para ficar à disposição do técnico Carlo Ancelotti na estreia da Copa contra o Marrocos, logo no dia 13. E ele quer também calar a boca do Henrique, que disse que se o Neymar jogar, ele não vai ver a Copa.
Foi o contrário, né? Disseram aqui que se o Neymar não fosse para a Copa, alguém aqui próximo disse que não assistiria.
Eu disse.
Eu vou assistir independente. Não falei seu nome, mas que bom que você assumiu a resposta.
Eu não tenho vergonha de nada que eu falo,
que
eu sou louco.
Eu falei que...
Viva o tubarão.
Bom, é o seguinte.
Eu acho que até...
Viu?
O fato é, o Henrique não desestabiliza meus adversários. Mas vai torcer pro Neymar fazer o gol.
Eu vou, poxa.
Entendeu?
É óbvio. Você
finalmente, cara, eu tô falando que tá assim, virando centro-direito esse menino.
Se a seleção lançasse a camiseta vermelha, você comprava?
Comprava 5.
Não só comprar.
Neymar 10 atrás?
Ah, camisa vermelha. Camisa vermelha.
Outro número.
Três a mais aí. Camisa do goleiro vai ser vermelha. Aí você não vai torcer pro Brasil, Jess. Porque a camisa do goleiro é vermelha.
Eu sempre torço pro Brasil. Já falei, esse negócio tarifaço. Quando comemoraram esse tarifaço, falei, tão tudo maluco. Preciso de internação.
Exato.
Concordo. Porque assim, meu país é o Brasil, eu amo o Brasil, torcerei pelo Brasil. O presidente pode ser quem for, não importa, sou brasileira, meu coração é desse país maravilhoso. Agora, eu não gosto de futebol. Aí, eu gosto do Neymar. Aí, o que acontece? O Henrique tá criticando que eu falei que se o Neymar não fosse convocado, não ia nem assistir a Copa. Não ia. E daí, liberdade também, Henrique. Vocês querem mandar em tudo,
é pelo amor de Deus. É mais fácil ter um tubarão de geração.
Olha, é o seguinte. Falar em Brasil, você sabe cantar o hino nacional todinho?
Sei.
Igual ao Alcione e o Belo? Não.
Igual ao Alcione.
Pois então, a Alcione ficou brava demais, gente. Ela falou, oh, eu canto o hino desde que eu sou menina pequena, lá no Maranhão. Deu errado, foi na técnica. A Alcione ficou muito brava.
Não, mas acho que quem passou mais vergonha foi o Belo.
Pois então, todo mundo passou vergonha. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E vou falar também do caso daquela menina de 36 anos, que falou que era uma menina de 12, fez festa de aniversário. Bizarro. Gente, que absurdo aquilo. A vida imita a arte imita a vida. Porque tem um filme chamado A Órfã, de medo, que a Nicole viu, ficou 3 dias sem dormir. E a menina... A menina enganou direitinho. É daqui a pouco, depois do intervalo, na rádio e na TV, a gente está de volta.
Hipercap, agora é Hiper Xcap, é da Caixa Capitalização. Mais de 1 milhão em prêmios toda semana.
Jovem Pan, Morning Show.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Esta é a Jovem Pan. E number one.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Non-stop.
Jovem Pan.
As melhores músicas.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
I know it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears. My friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar, it hit me so hard. Oh, how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat, 'cause I'm here alone, just dancing with my eyes closed.
Nesse momento a gente está de volta na nossa rede de rádios também, comentando a abertura do amistoso entre o Brasil e o Panamá. Gente, que foi aquilo? Alcione e o Belo e Alcione, parecia o ataque do Metaluzina.
Não deu muito certo.
Não deu certo de jeito nenhum. Alcione foi muito criticada pelos internautas. E aí ela disse que, poxa, eu faço isso desde muito tempo. Ela não gostou nada das críticas. E ela se manifestou nas redes sociais. A Cíntia, psicanalista, está aqui. E a gente vai ouvir o que a Alcione disse para você comentar conosco, tá bom? Vamos lá, Marrom. Solta a voz aí pra gente.
Vem cá, gente. Quer dizer que vocês estão acabando comigo por causa da minha cantoria lá no Maracanã, eu e Belo, no Hino Nacional. Olha, eu vou dizer a vocês, hein? Eu canto Hino Nacional desde menina no corredor da escola. Antes de entrar na sala de aula, a gente tem que cantar o Hino Nacional. E quero dizer para vocês que aquilo foi uma falha técnica. A gente não estava se ouvindo. Parecia que o som dava uma volta. Lá e aconteceu aquilo, mas quero que vocês saibam que isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Eu quero agradecer também a todas as pessoas, todos esses colegas que entendem do assunto, que foram me defender. Muito obrigada, gente. E não fiquem me arrasando por aí, tá? Grande beijo.
Tá bom, tá dado o recado. Querida Alcione, querida. Cíntia, tá desculpado, né?
Lógico que tá, uma mulher dessa, com a história que tem, com o legado que sempre deixou com a gente, do jeito que leva o Brasil, do jeito que é a referência. Ali todo mundo viu o Belo mexendo na caixinha, né? Tinha algum probleminha acontecendo.
Mas que elegância. Agora, né? Também, né?
Sim. E
também.
Qual a forma elegante de sair dessa situação quando só se fala em outra coisa?
E pede ajuda, né? E outro, fazer o que ela falou, falar a verdade, o que estava acontecendo.
Deu errado mesmo.
E a gente tem que ter mais empatia, a gente não pode esquecer o legado que essa mulher tem e tá deixando, e tudo que ela representa pra gente. Em cima de um problema técnico. Podia acontecer com qualquer um.
Mas em outros momentos, o Henrique fala mal das escolas cívico-militares que querem ensinar o Hino Nacional. Se tivesse mais escolas, todo mundo saberia o hino, Henrique.
Precisa ser cívico-militar para cantar o hino? É um pré-requisito isso aí?
Não, mas é pré-requisito na cívico-militar, né?
Exato. Lá, pelo menos, existe essa valorização.
Lá em Minas, todo mundo sabe a parte que fala. A imagem do Cruzeiro resplandece. Ah. Ninguém erra essa parte.
Ninguém canta.
Não, lá na Não ninguém essa erra. Parte, todo mundo sabe. Essa parte, né?
Lá na fama, lá em casa,
olha,
eu esqueci essa
eu
parte.
Eu também quero colocar um outro assunto aqui, porque a justiça decretou prisão preventiva daquela mulher que eu falei antes, que se passou por adolescente. Adolescente não, criança. Para os fãs de terror e suspense, essa história parece muito com o filme clássico, Na Órfã, que dá muito medo. Dá. Muito medo mesmo. Mas a vida real dá mais medo ainda. A gente vai agora para Florianópolis com o repórter Matheus Deichmann, com os detalhes desse caso. Matheus, conta para a gente. O que aconteceu? Como é que a pessoa pode cair? Teve até festa de aniversário para essa criança, quer dizer, para essa criança, para essa senhora, né? Conta para a gente. Bem-vindo ao nosso Morning Show.
Caso bizarríssimo, né, que chama a atenção, uma mulher de 37 anos se passando por uma jovem, uma adolescente de apenas 12 anos de idade. Ela já estava 14 meses convivendo com uma família, alegando que era portadora do transtorno do espectro autista, que havia fugido do estado do Pará, no norte do Brasil, ou seja, percorrido mais de 1.500 quilômetros até chegar em Santa Catarina. No Pará, ela estaria em situação de vulnerabilidade social. Chegou a uma igreja, foi acolhida pela comunidade e uma família a adotou 14 meses atrás. Depois de mais de um ano nessa família, sem a família inclusive desconfiar do que estava acontecendo, nesse período fazendo uma festa de aniversário para celebrar os supostos 12 anos, essa mulher acabou sendo denunciada por um parente que desconfiou da situação e posteriormente presa. Quando ela foi presa pela Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, checando os antecedentes criminais dessa mulher, chegou à conclusão que ela já havia feito o mesmo delito, já havia cometido o mesmo delito em outros 4 estados, no Rio Grande do Sul, em Goiás, em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Ou seja, uma compulsiva nesse mesmo delito que agora foi descoberta a farsa também aqui no estado de Santa Catarina. Ela, para alegar as modificações físicas, claro, a aparência mais velha, ela dizia que nesse momento em que estava em situação de vulnerabilidade social no estado do Pará, ela estava passando por uma situação de prostituição infantil que era obrigada a utilizar hormônios e a família não desconfiou dessa situação. Caso bizarríssimo, Fernando, agora ela está sob custódia da justiça catarinense e também vai passar ainda nesta semana por uma perícia, um laudo apurado para saber as condições psicológicas dessa mulher. Mas um caso realmente que chama muita atenção.
Puxa vida, né? É que história assustadora, né? Se ninguém conta, explica, parece que é cinema, né? Ô, Matheus, muito obrigado, tá? Obrigado pelas informações aí. Sucesso para você, bom feriado. No filme, lembrando, a menina se chamava Esther. A menina que tinha 33 anos parecia uma criança de 9. Na vida real, ela tem 37 anos. Vai fazer um exame de sanidade mental. Ô, Cíntia, precisa fazer exame para ver que ela é perturbada? Alguma coisa de muito errado tem aí?
Na verdade, não é bem perturbada, né? Vamos ser sinceros. Seria perturbado, a gente poderia cogitar isso se fosse a primeira vez, não foi. Então, ela está repetindo um padrão. Então, sempre tentando fazer o quê? Inventando uma história, entrando em igrejas, pegando pessoas com vulnerabilidades para poder chegar e contar uma história onde
seria
as pessoas se compadecem.
Assim?
Ela
uma
teve festa de aniversário.
Mas não um transtorno que possa, assim, compensar ou falar, justificar o ato dela. E outra, ela usa o autismo, que merece muito respeito. Então, não deveria falar. Ela fala da prostituição, bruxaria. Então, ela tinha todo um roteiro. E não foi a primeira vez. Se fosse a primeira vez, a gente até poderia falar, olha, tem alguma coisa muito errada. Agora, o pior de tudo é que sempre os advogados vão sempre alegar o transtorno mental quando é esse tipo de situação. E a gente que precisa de respeito quando se fala de transtorno mental, de tratamento sério, de ser olhado por isso de outra maneira, a gente acaba vendo que vai com banalidade.
Uma curiosidade, como que identifica, ou até a gente pode separar, né? Entre um transtorno mental real de alguma coisa ou um golpe, né, uma charlatã, uma malandra assim.
Quando a gente fala de transtorno mental, a gente fala que a pessoa desassocia da realidade. Ali ela tinha um roteiro. Então ela não vive aquilo. Pô, então por que o meu corpinho é diferente? Ah, porque usava hormônio, por causa da prostituição. Então sempre ela inventava uma saída. Quando a gente fala de transtorno, a pessoa não tem isso. E como a gente identifica? Através de exames, não são exames de imagens, mas são exames
que testes. O transtorno, ela acredita 100% mesmo naquilo.
Sim, né? Não, ela acredita não, ela vive aquilo.
Ela
sai daquela realidade e cria uma realidade paralela. Mas quando a gente fala de transtorno, a gente fala de transtorno de várias maneiras, né? De vários graus, então tudo isso tem que ser visto. Agora, quando ela coloca uma mentira para justificar o corpo, usar várias vezes, procura famílias que são mais assim, de pessoas de idade. Agora, o que a gente também tem que pensar é o seguinte, imagina o dano que ela causa para essas famílias que acreditaram, que abriram seus lares, emocionalmente se apegaram, se compadeceram com uma dor. Então, tudo isso tem que ser visto, né? O prejuízo é, como você falou, do filme ali, que traz toda a história e que ela, muitas vezes, pode ter se baseado em N coisas.
Tem uma outra série agora, que é um caso real nos Estados Unidos, que é uma grande disputa, né? Que foi o que aconteceu lá, em relação a uma adoção que, em tese, seria uma pessoa com os ossos mostravam que não tinha idade, que estava no documento, uma adoção que vem do internacional. Então, assim, não é tão raro, embora seja muito surpreendente, uma situação dessa. E a perfeita colocação da Cíntia, porque é exatamente isso. Ela tem os traços que mostram que era uma história por ela montada. Não que ela acredita que ela está vivenciando aquela idade.
Não,
filme,
essa foto dela tomando uma
gente, é muito,
né?
É muito. E tem uns áudios dela também que são constrangedores. No filme, a história é diferente. Vocês viram o filme?
Não, eu tenho medo de ter.
Eu vi o filme.
Não gosto. Viu o filme?
Deu medo do filme?
Nossa, é medo demais, gente. É medo demais. É medo demais. E agora tem a parte 2. Como tudo é trágico no filme, a parte 2 é antes. A parte 2 é antes do que aconteceu. Aí mostra a infância dela, do que seria, né, essa menina que se diz órfã. Gente...
Não, mas agora para pensar. Você imagina essa família que abriu lá. Como fica emocionalmente e também, conforme essa mulher, né, que fosse pegando cada vez mais espaço, o que poderia acontecer futuramente com essa família? Fisicamente, entre outras coisas, né?
Vou te falar uma coisa.
Uma herança, algo assim.
Só Jesus na causa. E hoje é dia da marcha para Jesus. E Tarcísio e Flávio já se reencontraram. É um momento de encontros políticos. Júlia Firmino está por lá, né, manager? Olha, conseguiu em cima do... Que chique, Júlia. Você está muito fina em cima do palco. Conta aí o que você está vendo, o que você já viu. Quem que já encontrou com quem por aí? Bem-vinda de novo.
Oi, Fernanda. Você que está aqui bem em cima do palco dessa festa. vindo, né, para a região norte, o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro esteve ao lado, inclusive, do governador do estado de São Paulo, que é Tarcísio de Freitas. A gente lembra que eles se encontraram desde o lançamento da pré-candidatura do ex-secretário de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Ele estava aí se candidatando ao Senado em 15 de maio. O advogado-geral da União, que é Jorge Messias, também esteve presente, ele que é evangélico e está representando aqui o governo federal nesse evento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, também cristão, participou do evento. A gente lembra, essa é a 34ª edição da marcha. Vocês podem ver aí, tanto nas imagens do nosso cinegrafista Carlos Santos, que tem muita gente por aqui. A galera está muito animada, viu, Fernando? Essa festa que começou aí por volta das 10 da manhã. Já tinha gente recém vindo por aqui antes desse horário, mas deve se estender até aí pelo menos às 10 da noite. A gente vai explicar o que vai falar por aqui, mas o clima é de muita fé, muita esperança mesmo, celebrando. Nós estamos com você.
Boa, Júlia, muito bom, muito obrigado, viu? A gente está vendo aí, está sentindo a pulsação, é um encontro fantástico aí, né? Expectativa de mais de 2 milhões de pessoas e a Júlia em cima do palco mostrando e dando a informação que já aconteceu o encontro entre Flávio e Tarcísio, um encontro repleto ali de arestas e ainda estava o Messias por lá, que não tem nada a ver com a história do encontro dos dois, né?
É um evangélico conhecido.
Mas, Jess, Flávio e Tarcísio tem muito o que conversar, né? Porque um fica ali, vou, não vou, ali precisa um pouco mais de apoio, né? Estou falando do Flávio com relação à participação do Tarcísio de forma mais efetiva na campanha.
Mas não dá para... Eu acho que não é nem a expectativa, sabe? Creio que em muitos momentos nós imaginamos que o apoio deveria ser maior. Mas o Tarcísio é governador do estado de São Paulo, ele tem muitas agendas, ele tem muita coisa, ele tem a própria pré-candidatura dele à reeleição. Então, não é como se ele tivesse tempo livre para ficar indo em agendas e fazendo esse suporte. Mas até agora, ele fez isso em vários momentos. Ele já declarou, inclusive aqui no programa Pânico, nessa semana, ele disse novamente, o meu candidato e eu apoio quem Jair Messias Bolsonaro escolher por uma questão de gratidão e ele escolheu Flávio. Meu apoio é de Flávio Bolsonaro. Agora, é até importante o palanque de São Paulo para ele, porque nós sabemos que o Tarcísio está bem avaliado, muita gente aponta que ele pode ganhar no primeiro turno, inclusive na entrevista ele deu uma frase que me lembrou do Henrique. Fiz uma pergunta para ele sobre o Haddad e ele falou assim, o Haddad foi o melhor ministro da economia que tivemos, que o Paraguai teve. Do Paraguai, então, e aí depois...
Você entrevistou o Tarcísio no Pânico e eu te pedi para fazer uma pergunta para ele, um convite.
Ele vai vir.
O que você falou para ele?
Ele chamei o pessoal lá, esse sofazinho aqui da discórdia.
Tá te esperando, governador, tá te esperando.
Seria legal se a gente conseguisse fazer o Tarcísio e o Haddad.
Aí já é demais, aí você foi para Nárnia.
Mas fica
aí
o convite,
no mesmo,
né?
Viajou legal. O fato é o seguinte, as entrelinhas, né? Quando o governador Tarcísio fala da investigação da produtora aqui de São Paulo, que tem ligações duvidosas com o Ricardo Nunes e financiamento de Wi-Fi popular e Dark Horse, ele está meio que jogando querosene para apagar a labareda, né?
A gente, acho que a Jess apontou bem, o Tarcísio também é candidato, ele também tem o público dele, e não quer dizer que o eleitorado dele, todo o eleitorado seja o mesmo eleitorado, né, dos demais. Então, quando o Tarcísio, ele também se posiciona de uma forma a cobrar investigações...
Gente, dá um grande abraço pro pessoal da rádio, muito obrigado pela companhia, amanhã a gente está de volta, valeu, hein?
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Entregue, montagem e cortesia. Ainda bem que tem.
O sol vem trazendo a aurora. Presunto fresquinho, vambora. Se tem aurora, só melhora. Panaço de frango Aurora, aroguês crocante na hora, festa com a Aurora, só melhora. Churrasco na hora do jogo, já coloca a linguiça no fogo, se tem Aurora, só melhora.
music. Jovem Pan. This is number one. A melhor música. Play here. One radio. All the hits. Esta. I love the radio station. É a Jovem Pan.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto, detectado.
Humor reiniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais, mas o pânico vem. E ri por trás.
Oh, Zé da Manga.
A IA escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada, confia que o erro é que faz o sucesso. É o bug do sistema, glitch de humor, um reboot da graça, reiniciando o amor. Enquanto Pânico vem pra desinstalar.
Como é que vocês estão?
Uou. Meus amordaçados pelo amor, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês?
Não,
tudo
não.
Certo? Tudo bacana? Estamos de volta com mais um intrigante programa Pânico pelas alinhadas plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa que nunca ganhou nenhum sorteio, nem mesmo para ser relator de CPI do Banco Master. Jovem Pan está em festa.
Opa!
Chegada do pequeno Davi.
Ah, opa! Sim.
O José Manguinha Júnior.
José Manguinha.
José Manguinha Júnior nasceu, filho da nossa querida Giovana e do nosso André Alba. Parabéns. Muito bonitinho. Felicidade ao casal, muita saúde pro pequeno Davi Alba. Olha,
parabéns, Alberto.
Bonitinho Davi Alba.
É a cara do Wagner Moura.
Lindo. É isso aí. Olha, o Wagner Moura. Solte a vinheta porque o nosso convidado chegou.
Programa de hoje. Muitos aplausos para Henri Castelli.
Olha o Castelli aí, ó. Henri Castelli!
Que beleza, Henri Castelli, gente.
É.
Pai, eterno de fábula.
Caramba, quanto tempo, hein?
Tá vendo só? Tá vendo só?
Achei que a gente nunca ia se encontrar, né?
Você tá vendo?
De novo, você também.
Hein, fala história, uma coisa pra mim, o nosso, Castelli.
Nosso, Zuzu. Como é que chama? Zuzu?
É, o Zuzuzinho.
É o Zuzu.
É. Fala aí.
Pra... quanto tempo? Porra, feliz estar aqui.
20 e poucos anos.
Caceta, caramba, não, mentira.
É, é lógico. É,
2003.
Não, era nem TV ainda.
Não, era TV.
2003.
Era TV, Rede TV.
Pode anotar.
Rede TV. Era o comecinho do programa. Rodrigo Scarpa, depois ele teve o clube da Rave da Maria. Você pegou a Rave da Maria ou não?
Você pegou, Pardieiro, né? Ele já acordou os caras.
O Pardieiro, era da época do Pardieiro. Era o Carioca, o Carioca, o Carlinhos.
O Carlinhos.
A Morte, que você participou.
A Morte?
Isso é IA, né?
Então, essa
é IA.
Não, ele pode dizer.
Era sinuca.
Não, não, Rodrigo Scarpa, eu vou encontrar com ele.
Se você for lá e procurar nas coisas, o Vesgo, mas não sei se é isso aí que é ele. Não, ele tá de diabo.
Ele tá de diabo. Errou, Emílio. Era o Boisebu.
É o Boisebu, né?
Putz.
É, eu não sei, era um dos personagens. E aí ele era amigo do Vesgo, né? O Vesgo editava. Na época, isso aí era o seguinte: a gente tinha uma verba de R$30.
Ó. Oh.
Era o Giba Câmera.
Opa, grande.
Era Giba. O Giba Câmera.
Gilberto Bizarro.
Isso. Era a Letícia.
A van.
Produtora. Então, eles vinham lá de Alphaville. Era quando a gente fazia lá na Rua Bahia. Vinha aqui e aqui era a edição, era aqui na Jovem Pan. Certo?
Certo.
E aí começamos a fazer esse quadro baseado no Jackass.
Exatamente.
E tinha só o Giba de câmera. Ele falou, porra, Emílio, vamos ir. Precisamos ter uma outra câmera, uma segunda câmera. Mas imagina, a gente tinha R$30 de verba.
Mas a verba não pagava nem a gasolina da van.
Sim, aí eu fui no Stand Center e comprei...
mini DV.
Eu comprei uma DVzinha, uma mini DV. Sim. E eu fazia a segunda câmera. Tanto é que tem aí, tremendo, é uma câmera que treme, que pega a reação das pessoas para poder fazer coisa.
É
aí depois, eles destruíram a minha câmera.
Ah.
Eles jogaram leite na minha câmera, acabou com a minha câmerazinha.
Como assim jogaram leite na sua câmera?
Porque eles aprontavam. Você. Então o que acontecia? Era assim. E aí o Giba e a produtora. Aí eles quebravam uma loja. E a gente tava filmando.
Tinha que chutar.
Aí eu falava, não, desculpa, isso aqui é pra televisão. A gente arruma, aí a gente ficava arrumando, eles ficavam rindo na esquina. Ah, seus trouxas!
Benny Benassi.
É. Aí, ó.
A morte.
A morte.
A morte.
Hora da morte.
O Reginaldão Benny Benassi.
Lembra que tinha os galões de água?
Sim, sim. Ah, o pessoal.
É, meu primo fazia muito bem.
Era uma época boa. Era uma época boa.
Nunca foi revelado, né, Henrique?
Do quê?
Não, o nosso amigo Rodrigo Scarpa foi no
Gentili. Foi no Gentili, né?
Ele goelou?
Goelou.
É. Ele é danado.
Ali eu fui demitido de novo.
É? E agora você vai fazer. É lindo esse espetáculo. Não,
mas que honra estar aqui mesmo. Assim, eu gosto muito do Pânico, sou fã do programa há muitos anos. Assisto o programa. Hoje eu moro junto com nosso milionário Rodrigo Scarpa, na Flórida.
Ah, você tá morando lá?
Eu moro lá.
Essa roupa. Ah, é? Por isso que
roupa do Silvio.
Essa roupa é de um estilista amigo meu, da João Pessoa, da minha amada Paraíba. Não, era uma senhora, a tia dele faleceu e ele, com um grande estilista, ele fez da colcha da tia dele.
Olha, caramba.
Ele fez essa roupa.
Style.
Não, bonito, mas bonito botões mesmo. E eu levei pro programa Big Brother. Eu levei pra usar lá. Então isso aqui era uma colcha.
Você teve
cama.
Um piripaque lá.
Pô, que é feito.
Você teve um piripaque.
É, a gente teve uma crise, né, convulsiva. Depois a gente pode falar sobre isso também.
Não, eu quero saber do que você vai fazer o Paixão de Cristo.
Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo é um espetáculo, a encenação. Até meu diretor tá aqui. Pedi pra ele se puder dar algumas palavrinhas sobre. Tá 52 anos. Ele tá ali. Ele faz em Pacatuba, no Ceará.
É a famosa.
Uma das três.
É a famosa. Essa é a popular, famosa, né?
Aquela na rua.
É a famosona.
Top. E dessa vez eu resolvi me juntar com ele e produzir e dirigir e atuar fazendo Jesus pela 16ª vez. Eu resolvi fazer o quê? De tantos anos que eu faço a Paixão de Cristo, eu resolvi produzir e montar uma companhia de teatro para fazer encenação de Cristo no Brasil inteiro.
Oh, porra, que legal.
Então, rodar o Brasil. Por quê? A gente está comprando todo o acervo, desde figurino até os cenários todos.
Uhum.
Então.
E bem produzido,
bem,
né?
Sim, bem produzido. Tem que ser, porque a gente. Eu já participei das maiores do Brasil, então eu acho que a gente não pode dever nada. Quando eu for fazer a minha própria. Não, eu quero levar simplesmente a simplicidade como a gente fala no texto. Então, uhum. Hoje, para chegar aqui na Jovem Pan, eu vim andando lá na Consolação. Então, acho que todo dia a gente vive um pouco da história de Jesus, uhum. né? Então eu vim lá da Consolação tentando chegar no Paraíso, não consegui e parei aqui no Pânico. Uhum. Mas tá tudo certo.
Segurando uma cruz.
Mais alguns quilômetros que a cruz parou aqui. Eu vim tomar uma água com ele, com vocês. Não, mas e vou continuar levando a cruz até lá. Brincadeiras à parte, quero levar isso, quero levar essa mensagem às pessoas. Hoje faço no Circuito das Águas, ali Socorro, Águas de Lindóia, Serra Negra.
Vai ter no Circuito das Águas, essa encenação. E como é que as pessoas entram em contato para fazer, se tiver o interesse em fazer?
Quem quiser entrar. Aliás, Emílio, é uma coisa muito bacana que a gente tem falado, batendo muito na tecla, porque todas que eu participei, especialmente no Norte e Nordeste, a gente gosta muito de ter as pessoas, os atores locais, porque a gente incentiva, a gente cria. Uhum. Dentro das pessoas, uma motivação qualquer, não para ser ator, mas com empreendedor também, porque aquilo, o que eu estou fazendo é empreendedorismo, lógico. Também, construindo, né? Construindo
comprando um acervo, acervo,
comprando,
né?
Tudo. Então, uma pessoa que participa daquilo, além de sentir a emoção, que vai tocar, porque toca em mim, eu faço isso há muitos anos, eu saio chorando todo o final da peça, às vezes não consigo nem dar entrevista, eu começo a falar, começo a chorar, então, enfim, é tocante para quem faz e para quem assiste. Então, eu faço um convite para quem tá na região do Circuito das Águas, Monte Sião, Lindóia, Águas de Lindóia, Serra Negra, Amparo, Socorro. A gente está recebendo muitas doações para que esse espetáculo aconteça. Agradeço as prefeituras que estão fazendo isso acontecer. É uma região que não tem. Eu vejo muito no Norte e Nordeste acontecer. E assim, mobiliza.
Mobiliza
como
toda
carnaval, Emílio.
A cidade para, né?
Espera o ano inteiro e a gente acaba um espetáculo e começa já a montar o ano que vem. É por isso que eu resolvi montar um acervo. Por que que agora eu não posso montar a minha própria companhia? Já que eu faço isso, me dá muita alegria em fazer esse espetáculo. Então, por isso que eu quero reiterar aqui. O convite para quem a gente vai deixar. Pode colocar meu Instagram no ar, hein? Arroba Henri Castelli.
Tá aí, ó. Pô. Tá Henri Castelli. Tá isso, aí o seu Instagram.
Quem quiser me seguir lá no direct. Pô.
Segue e tem o caminho lá.
Você é um ator consagrado, um cara que já fez muito vilão. Qual foi a referência que você buscou de atuação para. Porque você já é um cara que sabe interpretar, mas você pegou alguma referência,
meu
leu
amigo,
a Bíblia?
Tipo, meu amigo, ali a Bíblia. Henri Cristo. Não tem, cara.
É autoral.
É autoral. Você simplesmente você faz uma oração quando você entra ali e você vê que tanto de gente ali na frente, de repente você tem que se controlar para você não sair ali de certamente em aspas, o personagem, porque não tem um personagem de Jesus andando. Como é que
forte,
Jesus.
Né? É muito forte.
É forte mesmo, cara. Pode acreditar no que eu tô falando. Quem você estiver no Circuito das Águas, vai assistir, que vocês vão entender o que eu tô falando. Eu fico bem emocionado, Emir, de estar aqui falando disso, de você. De agradecer de coração mesmo. Foi muito sacrificante a gente tirar esse tempo de ensaio que a gente está tendo, porque a gente tem 15 dias para estrear o espetáculo, menos até, e vir para cá, tá aqui no Pânico, que é um programa que eu respeito demais, a história de vocês, você sabe disso.
A história é uma merda, né?
A história tem que ser apagada.
Exato. Algumas coisas apagadas.
A merda foi a da Consolação para chegar até aqui.
Tá tudo cagado.
Meu tênis tava tudo limpo, fui chutando aqui, tá tudo preto aqui.
Oi, deixa eu te falar.
Oi.
A gente vê, né, toda essa emoção e tudo mais, é uma peça
peça, é uma encenação que é imersiva mesmo, e a gente vê situações que vendo é engraçado, mas é uma coisa que mexe tanto, que eu já vi, pô, o cara invadir e bater nos guardas, né?
Sim,
né?
Acontece.
Tipo, pois acontece. É, o cara tá alcoolizado, a gente vê, acha divertido, mas é um negócio tão imersivo que o cara quer bater, porque ele fica puto de verdade, né? Sim. Você já passou alguma situação, você já viu alguma coisa desse tipo ou não?
Eu posso até, se puder autorização, daqui a pouco o meu diretor puder dar uma palavrinha aqui, ele pode
contar um pouquinho. Dá lá o microfone lá pro nosso
grande diretor.
Enquanto ele fala um pouquinho, porque graças a ele o espetáculo está acontecendo. Sim. Ele tem uma história de mais de 30 anos fazendo espetáculo lá em Pacatuba, que são 500 atores.
Muita gente.
É, 52 anos. 500, quase. Caramba. 500 atores. Não é? São 400 e alguma coisa, quase bate 500. Você pode falar aí, me interromper. Mas a história, só para falar do Chicote. Uma história lá que eu fiz em Cuiabá, que o cara batia mesmo.
Mentira. Entendi.
E eu vi no YouTube que teve Jesus interpretando, que saiu na porrada com os caras.
Isso, sim. Isso é maravilhoso.
Já é
muito engraçado. O cara começa a descer o
cacete. Coloca aí o cara dando chibatada e deram em mim. Você vai achar aí, você põe aí no YouTube, Jesus batendo no cara que chicoteia. Você já tá sendo açoitado. Quando a gente faz Jesus... A curso que a gente fez agora para o Circo das Águas é uma coisa de 80 quilos, cara.
Pô, caramba.
Eu te juro para você. Tipo, hoje eu fui treinar hoje 5 horas da manhã para poder conseguir. Puxa, carregar. Lombar, né? É tudo.
Tá travado.
Você tem, mas na hora tem uma adrenalina que eu te levo, mas quando acaba o espetáculo, você vai. Eu tinha um cara que me batia mesmo.
Meu Deus,
gente. Eu cheguei teve um dia que eu falei assim: não, amanhã eu preciso ensaiar com você. Você vem aqui, a gente vai ensaiar só o chicote. Você não precisa bater. Tony Ramos já me ensinava isso. Você não precisa tomar um murro pra você. Você é ator, você não precisa tomar um murro na cara pra você sentir.
Você não precisa... Foda avisar o cara, gente, né?
Imagina a ideia. Então, assim,
Olha lá, ó, esse vídeo é
maravilhoso. Isso é maravilhoso, olha lá.
Isso é muito bom.
Pô, coitado do Jesus.
O Jesus perdeu a paciência. Eu também quase perdi, porque eu virava pro cara e falava assim, né? Tipo, pra fingir. Você não entendeu? Você ensaiou.
Meu Deus.
Aí não, eu entendi. Prometo que amanhã vai ser melhor. Batia mais forte. Você tá com algum problema comigo? Falei, amanhã 2 horas da tarde eu vou voltar aqui pra ensaiar. O espetáculo é 8 da noite. Você vai bater de trás aqui, você bate o chicote no chão. Era tipo, o chicote, ó, cara, era tipo um Beto Carreiro. Tá bom. Ah, mas dói, cara.
Lógico. E ainda se
você dói, cruz. Você dói, eu virava assim, se você bater de novo em mim, eu vou largar essa coisa.
É isso aí.
Eu vou.
Dá um soco na tua boca.
E acontecer aquilo. Loucura, porque a encenação.
Lógico.
Eu tô ali envolvido no meio do negócio, carregando a cruz e interpretando e tomando chicotada de verdade, que não precisa. A gente é ator pra isso.
É lógico.
Acho que o cara tá ali, ó. É. Que me batia. Pera aí, deixa eu ver se ele não tá ali.
Meu Instagram dele.
Ele tá aqui pra esquerda ali, é aquele que me batia. E ele ainda vai cutucando ali com aquela vara ali, ó.
Vai, ele, que é o soldado, né? O soldado romano.
E vinha, enfiava aquele negócio ali. No sovaco, tá vendo? Que vai ali no.
Parabéns, parabéns. Olha só.
Mas é impactante,
não,
cara.
Não, é muito. A produção é muito legal, muito. Sim. Parabéns, cara.
São cenas icônicas que acontecem. Eu tava ouvindo a questão do chicote, mas ano passado. Posso contar uma?
Claro.
Que aconteceu com o Henry ano passado em Pacatuba, que a caracterização usou uns adesivos para cobrir as tatuagens, né? E no meio da cena eu tava de longe assistindo e alguns adesivos começaram a soltar por conta do esforço físico mesmo do ator. E eu tava muito preocupado porque na minha visão era um problema. Uhum. E no final nós recebemos elogios e como a gente conseguiu fazer a cena que até a pele do ator estava soltando.
Caramba!
Aliás, então a tatuagem tem um pouco, né?
Inclusive, até o errado da frente.
Isso, exatamente.
Muito legal.
Vaza um golfinho, né?
Muito bem.
Esse Jesus aqui eu fiz em homenagem aos 32 anos de carreira, quando eu fiz e quando eu completei a 15ª vez que eu fiz... Muito Jesus legal. No teatro. Então, pra tapar a tatuagem, os maquiadores amam.
Boa. Obrigado por você ter vindo. Show de bola. Amigo. Todo mundo convidado. Põe aí mais uma vez as redes sociais do Henry. Lá tem todo o caminho para você. Meu querido diretor, muito obrigado. Valeu. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. E eu vou fazer, vou agradecer aqui sua participação, obrigado, sempre bacana,
mesmo.
Aqui
obrigado mesmo.
No Pânico. Boa. O magnésio é o sucesso. É um pacote especial aqui do magnésio. Esse aqui é o 5.0. Esse aqui é o que tá arrebentando aí, ó. Tem muita gente já tá copiando. Aí tem um que é 3.
Três magnésios.
Três magnésios, dois magnésios. Mas ninguém chega aos pés da Lírios, porque é a Lírios que bolou isso aqui, que é o magnésio com quelato 5.0. São cinco tipos de magnésio. Isso. Inclusive, para quem quer dormir, isso aqui é. É que, na verdade, não é para dormir, né? Ele acalma, né?
Ele acalma, isso.
É.
Ele,
esse é que é o negócio. Isso. Não é um sonífero, é não, um calmante,
não.
Né? Isso,
ele... E não dá ressaca.
Eu tô tomando,
não,
tá, eu tô dormindo que nem um.
Tá bebezão. Dormindo bem, né, amigo? É,
inclusive, eu vou levar esse aqui.
Opa.
Porque eu preciso tomar muito disso aqui, que eu tô muito.
Toma agora.
Muito nervoso.
Não, tem muita injeção.
Puxa,
é
né, meu? Muita
injeção, né, Delari?
E assim,
é muita
ó,
injeção. É.
Ele já roubou, é todo dia.
Não, eu não roubei. Eu pedi.
Ele pede. Assim, Emílio, uma coisa muito bacana do magnésio é que ele estimula a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, estimula você a dormir mais.
Isso baixa
é
a ansiedade, bacana. Como ele
baixa falou. A ansiedade, o estresse, que às vezes a pessoa deita na cama ali, a cabeça tá a mil por hora, né? A pessoa tá, muitos pensamentos.
Que é o malato, né?
Que é o malato, isso.
Esse é o malato. Tem isso. O malato, tem o taurato, tem o sulfato.
Bisglicinato
óxido de magnésio.
Óxido. É. Isso. Cada um vai complementando o outro. Nesse caso, uma coisa muito bacana é que nós temos o malato que estimula a produção da melatonina.
Isso.
E tem o bisglicinato que relaxa a musculatura. Então, muitas vezes, tem gente que é ansioso, tem dificuldade para dormir, mas tem gente que tem muita dor muscular, lógico, aquela dor nas costas. Então, como ele relaxa essa musculatura, você consegue ter uma noite de sono completa, reparadora. Você acorda com ânimo, com disposição. Isso é muito bacana do magnésio. Como você disse, nós somos a única empresa no Brasil, que são cinco magnésios numa única cápsula. Então, além da saúde mental, evitar ali a ansiedade, o estresse, o cansaço, a fadiga, ele é muito importante para as conexões neurais. Evitar o estresse oxidativo das células, ele melhora principalmente a renovação celular, eu já falei aqui das mitocôndrias, ele age no núcleo das mitocôndrias, então é muito importante para energia, para disposição.
E a renovação celular.
Que é a renovação celular.
Cada mitocôndria. Mitocôndria é fundamental.
Fundamental.
Né?
E quando a gente envelhece,
vai indo
as primeiras
saco.
A ser atingidas são as nossas mitocôndrias.
E tem que fazer exercício também, porque as
mitocôndrias. Claro, elas estimulam na atividade física, legal, beber bastante água. Então, o papel do nosso magnésio é esse. Agora, é claro, Emílio, eu tenho que destacar aqui que é importante quando a gente fala de magnésio, a gente falar de reumatismo, hérnia de disco, opa, bico de papagaio, porque ele ajuda muito a diminuir as inflamações. Então, ele vai diminuindo esse processo inflamatório, vai destravando os movimentos, ele tem essa função que ele, a gente sempre fala aqui, que ele é um condutor, então ele leva cálcio para os ossos,
fortalece. São 300 intervenções no corpo, ele é conhecido como o maestro do corpo humano.
O maestro, isso.
Porque ele que faz toda, e faltou magnésio.
Ele dá liga, ele vai dar liga para o cálcio nos ossos, ele vai dar liga para vitamina C no nosso sistema imunológico, aumentar a nossa imunidade, para aí sim diminuir o processo inflamatório, ele vai estimular a produção desde colágeno até elastina, que você sempre fala da questão da cãibra, né?
Uhum.
O que que acontece? Você vai perdendo a elasticidade dos músculos com o passar do tempo. Então, o que que o nosso magnésio faz? Ele devolve essa elasticidade. Ele estimula a produção da elastina. Então, é muito importante. Por isso que a pessoa fala, olha, eu comecei a usar o magnésio, eu notei que eu não tô tendo mais cãibra. Eu tô sentindo isso. É justamente devolver essa elasticidade e diminuir principalmente o atrito de osso contra osso.
Impressionante.
Que é nas juntas.
E aí vem a dor, né? Aí vem a dor.
Dor, sono, humor, estado
humor,
tudo. E coração tudo. Também, que ajuda muito. Então, o coração, aí já é muito bacana, porque vários estudos, Emílio, espalhado pelo mundo, fala da importância desse mineral pro coração, porque ele, além de fortalecer as veias e as artérias, ele também melhora a vasodilatação. Então, olha só, o sujeito que tem um colesterol alto, sujeito que tem uma pressão alta.
A bironga
alta.
Também ajuda, né?
Ajuda.
Olha lá, Samir.
Então, você que tá ajuda mais animado.
Tá na bironguinha lá, aquela bironguinha. Bironga também de... ajuda, se você falou isso.
Você ajuda,
não, filho. Se você falou que ajuda o coração.
A circulação.
A circulação.
O sangue bombeia.
É lógico.
Eu não posso
não
tomar
porque
me dá
claro.
Nariz sangrando.
Claro.
Bate.
Claro. Por que não? É ou não é? Opa.
Ele ajuda muito, Emílio, assim, quando você falou da questão da vasodilatação, ele melhora essa vasodilatação, e inclusive é muito importante para os homens que já passaram dos 40, 50 anos de idade, que pode ter uma inflamação ali na próstata, prostatite, próstata inchada, ele melhora essa vasodilatação. Ele vai